A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Juarez Tadeu de Paula Xavier, professor doutor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e membro da Comissão de Averiguação de Autodeclaração para Pretos e Pardos no vestibular da Unesp. Ele está nos falando sobre políticas afirmativas envolvendo cotas raciais e sistemas de heteroidentificação. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Juarez, no bloco anterior eu perguntei para você as dificuldades que as universidades estão tendo com autodeclaração de indivíduos se dizendo negros, né, ou pretos e pardos, e por isso a heteroidentificação criando metodologias cada vez mais sofisticadas nesse processo. Tá? Nem todas as universidades ainda avançaram nisso. Como é que você tem visto tudo isso que vem ocorrendo?
Há um dado importante que foi definido pelo Ministério Público em 2016 e que está muito alinhado à política pública aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. A instituição que adota a política ela é responsável pela sua fiscalização. Então, essa é uma questão fundamental. Ao surgirem as denúncias de fraude, as universidades precisam se preparar para poder lidar com essa situação e com esse fenômeno, né? Isso é fundamental. Uma segunda questão importante é que a adoção das políticas públicas em 2012 ela não foi consenso na comunidade acadêmica. Ela foi uma decisão determinada pelo governo federal, depois de anos de debate e discussão, um compromisso que o Brasil havia assumido na terceira Conferência Mundial contra o Racismo em Durban, e o governo federal tomou essa medida, no governo Dilma, tomou essa medida de adotar as políticas de ação afirmativa. As universidades federais foram mais ágeis nessa política. Muitas começaram já a partir de 2012 a adotar essa política como sendo uma política fundamental de inclusão. As universidades estaduais elas seguiram ritmos diferentes. Essa discussão é importante destacar, que ela começa no início do século XXI no Rio de Janeiro. A pioneira em adotar essa política é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Depois outras universidades adotaram, em Brasília, no Paraná, adotaram tais políticas. Mas já havia, de uma certa forma, um debate articulado no movimento social que não estava refletido na política de governos estaduais. São Paulo só vai adotar essa política a partir de 2014, depois de um amplo debate. As universidades se envolveram num projeto. Esse projeto ele tinha, segundo as comunidades acadêmicas, um perfil muito elitista. Ele foi rejeitado nas universidades porque eles tinham um mecanismo, era uma espécie de college, né? Ele tinha um mecanismo de 2 anos as pessoas estudavam de forma virtual nesse espaço. Ao final desse processo, elas poderiam ou não ir para a universidade. Esse sistema foi reprovado. E as universidades têm autonomia para decidir suas políticas. A Unesp aprovou em 2014 a adoção dessa política. A Unicamp e a USP adotaram mais recentemente. Então, a ideia original era de você ter o replicamento da política federal em São Paulo, que tinha um percentual correspondente à presença da população negra no Estado, né, a partir dos dados do IBGE, criar mecanismos que pudesse permitir a reserva de vagas e, quando não atingido, que tais vagas pudessem ser preenchidas por candidatos que fizeram a opção universal. Tinha uma política interna muito interessante de procurar assegurar o ingresso de estudantes de escola pública, que foi a condição de aprovação das políticas de ação afirmativa para pretos e pardos, estudantes de escola pública, indígenas, É, o que fez uma mudança importante na universidade, Alexina? É, nós, por exemplo, observamos que na nossa universidade ela sai, num curto espaço de tempo, de cerca de 7 anos, de 10% de alunos de escola pública para mais 50% de alunos de escola pública.
Qual que foi a metodologia? Porque a Unesp ela está bastante à frente da USP nesse sentido, né? Qual foi a metodologia que fez e que tem feito a Unesp ter sucessos na questão das cotas raciais?
Eu acho que foi uma questão muito mais política, uma decisão política, de se adotar um mecanismo que aplicasse a metodologia federal na universidade. Então, o mecanismo era um mecanismo de inscrição. No vestibular, você entra ao fazer a sua opção, num determinado momento, a autodeclaração. Essa autodeclaração, ela diz que você quer ir pelas vagas universais ou pelas vagas de alunos de pretos e pardos. Então, você tem uma metodologia de seleção para o vestibular muito baseada na experiência federal. Eu acho que a grande diferença foi o fato de a universidade decidir, no seu órgão principal, o Conselho Universitário, a adotar essa política. E, ao adotar essa política, ter consequência nessa política. Isso fez com que a universidade mudasse seu perfil em todos os campos. São 24 campos em São Paulo. Em todos os cursos, aumentou a presença de mulheres, aumentou a presença de estudantes de escola pública significativamente. A gente sai de 10% para mais 50% num curto espaço de tempo de estudantes de escola pública, e aumentou o número de negros em todos os cursos. Todos os cursos da universidade, de todos os campos, têm alunos negros.
E qual tem sido a experiência, o resultado? Já foram feitos relatórios de desempenho? Tem dado certo a todo esse processo?
O resultado é extraordinário, né? Primeiro porque coloriu os campos, né? Isso é perceptível na sala de aula. Um instrumento novo de organização, que são os coletivos, surgiram em todos os campos, né? Isso de uma forma muito legal, muito positiva e propositiva, né? Mudou a presença do aluno em sala de aula, mudou a presença do aluno nos projetos de extensão e pesquisa, e mudou a presença dos alunos na área de permanência. O segundo aspecto importante é que a experiência tem derrubado os estigmas e preconceitos em relação à política. A nossa COP, que é a Coordenadoria Permanente de Permanência Estudantil, fez uma ampla pesquisa com milhares de alunos, né, os alunos que ingressaram nesse período, fazendo uma comparação entre o desempenho deles no processo todo, e as conclusões são extraordinárias, né? Identifica-se no ato de ingresso uma nota mais baixa do aluno que entrou pelo sistema de reserva de vagas, mas ele imediatamente começa a progredir muito mais rapidamente que outro aluno do ponto de vista do seu processo de formação. E, ao final do processo, a diferença que há é residual, ela não é nem estatística. Então, eles chegam no mesmo nível de formação técnica, epistêmica, teórica, metódica, ética, deontológica, do que o aluno que entrou pelas regras, pelo sistema universal.
Inclusive, as temáticas de pesquisas produzidas na universidade passam por isso também, né?
Sim.
Uma mudança, né, nas temáticas, né?
Significativa, né? Já vou chegar nesse ponto. Só queria destacar que isso me parece fundamental. Os dados mostram um aspecto importante. A maior aderência desse aluno é o aluno que menos evade da universidade. Ele entra no curso, reduz a evasão nos cursos, vai até o final do curso. E esse fator que você apontou é um fator extremamente novo, né? Você passa a ter uma nova abordagem no ensino, né? Os alunos não querem aquela educação bancária denunciada por Paulo Freire, eles querem discutir os aspectos concretos do dia a dia, são alunos que vêm de uma perspectiva social bastante avançada, em grupos de jovens, em grupos de hip-hop, em grupos de cultura. Então, eles têm um processo bastante significativo, chegam nessa perspectiva. Muda a extensão, eles querem fazer extensão real, concreta na sociedade, aquilo que tem a ver com a experiência deles. Muda a perspectiva de pesquisa, que eles começam a trazer temáticas novas, porque eles já vêm com uma leitura que a universidade não tem. Por exemplo, autores importantes que foram incorporados na academia foram trazidos por esses estudantes e pesquisadores negros recém-chegados nessa universidade. Grada Quilomba, que não era uma referência acadêmica na universidade, Bell Hooks, que era nos Estados Unidos em circuitos muito pequenos no Brasil, a própria Tilly Mbembe, que já tinha uma referência grande, mas explode em função da utilização da sua produção intelectual nas universidades. Então, há um ganho extraordinário para a universidade, em diversidade, em problematização, com impacto positivo no ensino, na pesquisa, na extensão e na permanência, e começa já a pressionar a pós-graduação. Já começam a surgir reivindicações importantes para que a pós-graduação adote os mesmos critérios de seleção e começa também a trazer alguns problemas. Alguns programas de pós-graduação que adotaram as políticas de reserva de vagas, eles têm alunos muito bem formados que entram pelas reservas de vagas, com nota muito acima dos alunos que entram pela vaga universal. Então você já começa a ter uma distorção do processo. O aluno que vai pela reserva de vagas é tão bem preparado que ao preencher aquela reserva de vagas, os que não entram têm nota mais alta do que eles que prestaram pelas reservas universais e muitas vezes ficam fora. O que exige aí, penso eu, um arranjo para poder lidar com essa situação. O processo tem que selecionar os melhores alunos. E se os melhores alunos são negros, eles precisam ser selecionados. Então, esse é um debate novo que a gente vai ter que discutir e debater. A Unesp avançou nisso, creio eu, por conta da decisão adotada no final da gestão anterior, essa que se encerrou agora, e avançou porque a gestão que assumiu em 2017 resolveu bancar. E nos parece que a gestão atual já sinalizou nesse sentido, vai manter a mesma política. Já reconstituiu a comissão de averiguação, os trabalhos começam na próxima quinta-feira, já tem reunião agendada para isso, para que a gente possa avançar nessa política. Os dados, portanto, Alexino, são os melhores possíveis. Eles estão destruindo aquela fabulação preconceituosa de que diziam que esses alunos teriam pior formação. Pelo contrário, estão tendo excelente formação.
Você nos trouxe aqui a música Jorge da Capadócia, que é do Caetano, interpretada pelos Racionais MCs. Vamos ouvir depois se você comenta?
Legal.
Ô, Guiê, Jorge, sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo em pensamento eles possam ter.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Juarez Tadeu de Paula Xavier. Ele está nos falando sobre políticas afirmativas envolvendo cotas raciais e sistemas de heteroidentificação. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, essa música Jorge da Capadócia, por que você resolveu nos trazer aqui?
Eu acho que é uma releitura muito legal que eles fazem, né? O Jorge Ben, Jorge Ben, na minha época de jovem, né? Fez uma série de músicas em homenagem a São Jorge e a Ogum, né? E os Racionais MC, eles fazem uma releitura dessa música. E de uma forma muito, muito legal, sem perder a poética. Sem perder a poética. Né? Traz para um ritmo mais próximo dos jovens. Creio eu que cria uma linguagem de aproximação com valores tradicionais da tradição africana. Né? Para mim, muito valorosos, importantes. Eu sou iniciado em Ogum, então eu acho importante a preservação dessa cultura. E tem um dado fundamental, né? Mesmo fazendo a louvação a São Jorge, ele descreve características e valores fundamentais do orixá Ogum, que é o orixá da metalurgia, da tecnologia, das revoluções tecnológicas, da batalha, da luta, da coragem, da dignidade do homem negro, que não a perdeu mesmo diante da brutalidade da escravização e do racismo. Então, acho que isso é uma coisa muito legal. É uma forma de manter vivos valores importantes que foram legados aos jovens pretos e pardos da sociedade brasileira pelas velhas e velhos que decidiram manter viva, né? Manter a sua humanidade. Né? E quando eu ouço essa música, eu lembro da extraordinária tarefa que nós temos em manter a dignidade da humanidade negra no Brasil.
Eu quero até fazer uma correção, que eu disse que era uma composição do Caetano, mas é uma composição do Jorge Ben,
isso,
né?
Isso
Jorge Benjor, né?
O Caetano depois gravou também, né?
Exatamente, de forma maravilhosa isso. Também. Bom, nós já estamos quase chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência, e eu gostaria que você comentasse um pouco que quando se fala em sistema de cotas, né, se pensa que cotas é algo recente, né? São algo recente. Mas não esquecendo que no final do século XIX, com o processo de imigração europeia, tivemos também cotas para imigrantes. Né? Você quer falar alguma coisa a respeito?
Eu acho que é importante destacar isso. Né? As políticas de ação afirmativas foram fundamentais para a superação das desigualdades no mundo inteiro, em especial a partir da Segunda Guerra Mundial. E no Brasil já haviam sido adotadas as políticas de cotas. Né? Quando se adota, a partir de 1850, a política de imigração para embranquecer o Brasil, né, ficaram proibidos, por exemplo, de ingressar no Brasil até a década de 10, a população asiática era proibida. Ficou proibido de ingressar no Brasil, por exemplo, a população negra, mesmo livre, né, ficou impedida de entrar no Brasil no primeiro momento. E foram definidas cotas para imigrantes portugueses, espanhóis e italianos, que criou no Brasil uma política de cota que privilegiou esse grupo, porque criou-se uma cota de ingresso desse grupo na política de renda, porque eram os únicos que podiam trabalhar em trabalho regular, assim, em massa, não eram os únicos, mas privilegiados no mercado de trabalho. A partir daí, acessaram todos os mecanismos de capital cultural, entraram nas escolas e universidades quase como uma cota exclusiva deles. Né? Foi assim também na construção das cidades, foi assim na questão política. A rigor no Brasil, e essa é a questão fundamental, a universalização de direitos se deu para a adoção de política de cotas para negros, porque a maioria da população, essa que é a questão central, Alexina. O Brasil passa por uma experiência de adotar uma política de ação afirmativa para a maioria social. No mundo inteiro, ela foi para a minoria social. Nos Estados Unidos, 12%, foi assim na Austrália, depois de terem massacrado aquela população. Foi assim nos estados de bem-estar social na Europa, que tinha imigrantes das ex-colônias. O Brasil está adotando política de cotas para 56% da sua população. Por isso que ao adotá-las, ele acaba universalizando o acesso à universidade. Essas políticas foram responsáveis, as políticas são afirmativas para pretos e pardos, para o aumento de ingresso de pobres na universidade, para o aumento de ingresso de estudantes de escolas públicas na universidade e pelo aumento do ingresso de mulheres na universidade. Então, essa política no Brasil teve um efeito, paradoxalmente, de não beneficiar apenas a população negra, mas estendeu por uma enorme camada da sociedade brasileira o direito de ingressar na universidade pública, democrática, gratuita, inclusiva, e esperamos acolhedora.
Eu quero te agradecer muito a sua presença, Juarez. Espero que você possa nos conceder mais entrevistas a esse respeito. Muito obrigado.
Eu que agradeço o convite, me coloco à disposição e parabéns por esse trabalho extraordinário que você vem desenvolvendo.
E parabéns também a você pelo esse trabalho também extraordinário que você também vem desenvolvendo dentro desse processo de se pensar políticas afirmativas nas universidades. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Alexino.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Juarez Tadeu de Paula Xavier, professor doutor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e membro da Comissão de Averiguação de Autodeclaração para Pretos e Pardos no vestibular da Unesp. Ele nos falou sobre políticas afirmativas envolvendo cotas raciais e sistemas de heteroidentificação. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megali. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.